toda a gente com sons mais do que uma vez.
Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais do que uma vez. O meu nome é Tomé Ramos e hoje vou estar aqui a falar um bocadinho sozinho. Vai ser um episódio diferente do habitual. Pá, inicialmente era para ter um convidado, mas entretanto houve aqui um problema de agendas e à última da hora não consegui gravar. Então pronto, também para não ficar mais uma semana sem episódio, acabei por decidir fazer este sozinho. Pá, para mim é sempre um bocado estranho estar aqui a falar sozinho, mas pronto, vou falar aqui um bocadinho sobre aquilo que... Sobre a minha visão daquilo que foi a quarentena, daquilo que tenho andado a consumir, tanto a nível de música como de filmes e séries, refletir aqui um bocadinho sobre o momento atual. Pronto, acho que agora já estamos aqui numa fase de transição, não é? Já acabou o estado de emergência e ainda bem, quer dizer que as coisas estão a melhorar. Pá, mas por outro lado... Pá, começo a sentir que já há bué da malta que já está a agir como se estivesse tudo ok. E pá, eu próprio às vezes nem sei bem como agir em determinados contextos sociais, em que já estive com amigos, nem sei bem, porque sinto que há pessoas que ainda são bué rigorosas, tanto a nível dos cumprimentos como das distâncias, como há outras que já se estão mesmo a cagar. E então acaba por haver aqui um bocadinho esse conflito. Mas pronto, é sempre complicado. Epá, e depois um gajo também vê aí as imagens das praias, mesmo cheias de gente. Não sei, estou mesmo a rezar para que não haja uma situação muito drástica outra vez e que o número de casos não suba assim, a um nível ridículo. Mas, epá, de forma geral, eu por acaso não fui daquelas pessoas que sofreu muito com a quarentena. Até, epá, claro que não gostei, né? Porque foi uma quarentena forçada, né? Mas até gostei porque acabei por ter tempo para consumir muitas coisas. Muitos filmes, vi documentários, vi séries. E há muito tempo que não sentia que tinha tempo para estar assim relaxado a consumir isto assim em casa. E desse aspecto foi fixe. Pá, vi bué de filmes, vi filmes clássicos, tipo Dirty Dancing, que era um filme já mesmo clássico, que já estava para ver há algum tempo e que me sugeriram, eu vi, um clássico do cinema. Pá, vi um filme também espetacular do mesmo realizador do Parasitas, Memories of Murder, pá, sem dúvida, um grande filme, é de 2003, aconselho mesmo a toda a gente a ver. Pá, e vi outras coisas, depois vi filmes muito estúpidos também, pá, que também cumprem o seu papel. Eu por acaso tenho essa cena, eu quando, pá, como tenho um trabalho de escritório, né, que às vezes é desgastante a nível mental, eu por vezes... Epá, e não sou só eu, acho que acontece isto com muitas pessoas. Depois de um dia de trabalho, não apetece estar a consumir assim uma cena muito deep, né? E às vezes isso reflete-se em várias áreas, em várias artes, não é? Quando uma pessoa está um dia inteiro, pá, focada a resolver problemas e a trabalhar, em que se utiliza muito o cérebro. Pá, no teu período de descanso tu não queres estar a consumir um entretenimento que seja muito deep, ou se não é isso mesmo, queres só consumir algo que seja puro entretenimento, que também não te faça pensar muito. Então há determinados filmes e determinada música que cumpre esse papel, não é? No fundo acho que tudo tem o seu espaço, né? E acho que isso acontece em várias artes mesmo. Por acaso na outra vez estava a ouvir um direto do Sam da Kid, ele referia isso mesmo. E eu identifico muito com isso, que, pá, mentes para tudo, né? Pá, eu depois de um dia de trabalho, agora vai aqui passar um avião, não sei se vocês vão ouvir, que eu estou aqui agora a viver perto de uma zona onde passam aqueles aviões. Pode ser que não, que estes mics são bons. Mas é isso mesmo, que eu estava a dizer, há mentes para tudo, não é? E então também vi muitos filmes desses. Pá, pronto, havia mesmo uns que não valiam a pena. Pá, a Netflix está cheia de filmes maus, mesmo maus, maus, maus. Mas depois há outros filmes, pá, muitas comédias francesas que vi que são mesmo fixe de se ver, que também, pá, que são boas comédias, que também não te fazem assim pensar muito, não têm nenhuma reflexão profunda, mas que são bué, que entretêm bué. E gosto muito disso. E com a música também acaba por acontecer isso. Eu sou aquele gajo que, pá, que cresci a ouvir de Valete, Dialema, pá, que tem sempre conteúdo, tem sempre muita substância. E que, mas também gosto de, pá, de ouvir Migos, por exemplo. Também gosto quando estou numa party ou com os amigos à noite, não me está a apetecer refletir sobre problemas sociais, né? Mas ao mesmo tempo, pá, é isso, cada música cumpre o seu papel. E aqui a nível de séries, também acompanhei algumas séries, mas mesmo assim, em relação aos filmes, voltando atrás, pá, assim, recomendações mesmo que eu tenho, pá, Memories of Murder e o The Place Behind the Pines, pá, desses dois filmes acho que são muito fixe. Pá, depois também, como estava a dizer, também vi algumas comédias francesas, pá, também é complicado para mim, se calhar devia ter visto mais os nomes, mas lembro-me de um que está na Netflix, pá, não é brilhante, mas entretém bastante, que é o Nothing to Hide. Esse também é fixe, também curti. Pá, e a nível de séries? Pá, a nível de séries eu também, pronto, já falei disto aqui, eu não sou um gajo assim muito, muito de ver séries, mas o que é que eu vi de séries? Pá, eu acho que vi o que toda a gente viu. O que toda a gente já falou. Vi o Afterlife, pá, adoro. Pá, é isso, ainda na outra vez estava a falar com uns amigos. Pá, nunca me tinha acontecido, pá, rir e chorar no mesmo episódio. Pá, e o facto dessa série me ter provocado esta sensação faz com que eu goste mesmo dela. Pá, acho mesmo incrível. Pá, aquilo é a vida real, o Afterlife, é a vida real, não há ali. Pá, espero não estar a dar um spoiler a ninguém, mas é fixe. Pá, normalmente nos filmes, quando há assim mortes e assim, as pessoas recuperam sempre, acaba sempre tudo em bem, normalmente, né? A pessoa sofre com a morte de alguém, mas depois vai evoluindo, vai ficando cada vez melhor. Aí ali no Afterlife não, e isso é a vida real, estás a ver? E mesmo depois todas as personagens estão à volta da personagem principal, são personagens da vida real, pá, que muitas vezes não são representadas em nenhum lado. Sei lá, a prostituta, pá, aquelas histórias daquela vila inglesa, pá, curto bem do Afterlife. Rir e chorar no mesmo episódio é mesmo crazy. Pá, depois também vi o Dave, né? Lil Dicky, curti bué também, grande comédia pura, pá, vi cenas que. Cenas, pá, cena da mesa, pronto, isto para quem viu está dentro do contexto, para quem não viu, depois vai perceber quando ir. A cena da mesa, pá, rimo bué, fogo. A cena lá no meio do mato, quando ele do nada tem bué vontade de fazer, é pá, essas cenas curti bué. Mas já, de séries também não vi assim mais nada. É pá, vi assim uma série que era tipo Os Morangos com Açúcar Espanhóis, né? A Elite, fogo, vi aquilo mesmo bué da rápido também. Pá, é tal cena, também não é uma cena com grande substância, mas já, pá, entretinha bué no final do trabalho, papava mesmo episódios disso a correr. Já. E basicamente séries foi isso. Pá, documentários, também vi alguns. Pá, vi o LA Originals. Curti, pá, pronto, retrata bué, eu agora não sei o nome deles, mas retrata bué, a influência de um fotógrafo e de um tatuador, pá, no movimento hip hop e na street art de LA, pá, incrível, pá, esse está mesmo fixe, pá, se curtem, pá, de hip hop e de fotografia pá, e dessa cena de street life, perceber a dinâmica de. Esse documentário está brutal. Curti bué também. Pá, e vi o American Factory. Também curti bué desse documentário porque ali está representado o choque de culturas entre a América e a China. Pronto, basicamente é uma. Retrata uma ex-fábrica na América que acho que era uma fábrica de automóveis que faliu e depois, passado agora 6 anos, uma empresa chinesa abriu na fábrica e voltou a dar emprego a milhares de americanos. Mas a cena é ver mesmo esse choque de cultura, pá. O ritmo de trabalho é completamente diferente. Lembro-me de. E depois também vieram uma série de chineses, pronto, trabalhar na fábrica e é engraçado ver. Lembro-me lá de em determinada altura de um dos chineses responsável estar a dizer ao patrão: é pá, eles aqui, os americanos, têm os dedos muito grossos, pá, são muito lentos a trabalhar. Pá, é mesmo. E a visão do trabalho que têm. Pá, pronto, na China, pá, trabalham horas e horas. Pá, e está completamente normalizado. Pá, tu vives para a empresa. Pá, é uma cena. Pá, e os americanos gostam de têm, para já, pronto, gostam de trabalhar aquelas X horas e, pá, e o fim de semana é sagrado. E isso era um motivo de discórdia porque os chineses queriam que toda a gente trabalhasse só sábado, por exemplo, e isso para os americanos não era muito bem aceito. Pá, e é engraçado ver esse choque de culturas entre a China e a América. E quando os americanos também foram lá à China, alguns dos responsáveis para saber as dinâmicas da mesma empresa, mas na China, pá, é completamente. Pá, até chineses a casar, tipo uma festa na empresa e eles casam na empresa, pá, é completamente, pá, insano. Este choque de culturas, as diferentes metodologias de trabalho, pá, é mesmo crazy. Mas já, curti bué desse comentário. American Factory. Pá, outra cena que também tenho visto. Pá, sou um gajo que também gosta bastante de futebol. Apesar daqui nunca se falar muito de futebol aqui neste podcast. Mas eu gosto bastante de futebol. Mas ando um bocado também, se calhar por ser do Sporting, pá, desiludido com a Liga Portuguesa. Pá, não sinto que não há muita competitividade. Pá, não sei. E também tenho sentido de ver futebol, né, com esta pausa. Mas a Liga Portuguesa cada vez menos tenho cada vez menos prazer em ver. Mas pá, gosto muito, pá, adoro um sábado, um domingo à tarde, pá, às vezes chegar em casa a ver aqueles jogos da Premier League, pá, adoro isso, adoro mesmo. E tenho sentido saudades de fazer isso. Mas já, andei a ver uma cena, pá, que já existe há vários anos, que é vídeos de ali 10, 15 minutos no YouTube, basta, acho que se inscreverem no YouTube, Derby Days, que é uma cena, acho que o canal se chama Copa 90, uma cena assim, pá, que retrata as rivalidades dos derbys ao longo da Europa. Por acaso cá em Portugal ainda não foi feito nenhum documentário, mas é um bacana que anda por os diversos países da Europa a tentar perceber o porquê das rivalidades. Pá, e é incrível porque vai mesmo ao fundo, vai mesmo à história, perceber porque é que aqueles clubes são rivais, às vezes por divisões sociais, às vezes por associações políticas. Pá, e passa pelos principais derbys da Europa, mas vai mesmo já aqueles pequeninos, tipo na Sérvia, pá, cenas assim. Epá, pronto, primeiro começou por aqueles mais mainstream, né? Real Madrid Barcelona, epá, que também tem uma história muito interessante, né? Também, epá, eu gosto muito do Barcelona pela sua história e pela sua dimensão política. Para já por gostar muito da cidade e para já por epá, quando o Barcelona diz que é mais que um clube, é mesmo mais que um clube. É mesmo mais que um clube e é interessante ver pá, o que o Barcelona representa para a Catalunha, né? Porque o que também acentuou muita rivalidade entre o Real Madrid e o Barcelona foi o facto na ditadura do Franco, pá, o Real Madrid ser o clube privilegiado do regime, tipo o Benfica no Salazar. Mas já, o Real Madrid era efetivamente o clube privilegiado. E o Franco, pá, tentou descaracterizar ao máximo, né, o Barcelona. Acho que até sugeriu mudarem o logo. Epá, e nessa altura, pá, não se podia falar catalão em Espanha. E o estádio do Barça era o único sítio onde, onde os catalães sentiam à vontade para falar catalão. Estás a ver? E isso ganha uma... Pá, o Barça ganha uma dimensão, pá, política e de identidade daquilo que é a Catalunha, incrível, né? É pá, depois também, o que gosto muito do Barcelona também é o, pronto, toda a sua história com o Cruyff, né? O Cruyff foi um dos gajos que revolucionou mesmo a maneira de pensar o futebol, foi um gajo que sugeriu novas metodologias e que inspira muito dos treinadores de hoje em dia. O Jorge Jesus, o Pep Guardiola, pá, vão buscar ideias. O seu jogo baseou-se naquilo que era a ideia de Cruyff, né? O Cruyff foi o primeiro gajo que se calhar pensou, pá, isto se calhar eu prefiro jogadores mais tecnicistas e que dominem melhor a bola e que tranquem melhor a bola, um jogo baseado em posse de bola, do que propriamente baseado em força. Pronto. Mas já, pá, vejam, procurem se gostam destas cenas, de tentar perceber a rivalidade dos clubes e as histórias. Pá, passa por várias, né? Inter Milan, pelo, pá, derbys da Alemanha, tipo Schalke Dortmund, Arsenal Tottenham. Pá, passa aí por várias rivalidades, até clubes mais pequeninos, tipo o Derby de Sevilha, né? Betis contra o Sevilha, da Galiza, Celta de Vigo com o Corunha. Pá, gostei muito desse e fiquei com muita vontade de ir à Galiza, por acaso. Porque depois não é só a cena futebolística, vai mesmo à cidade, perceber as raízes culturais da cidade e porque é que a cidade se divide assim em dois clubes. Isso é muito fixe, também tenho andado a ver isso. Pá, pá, pronto, e agora também fiquei. Tinha falando aqui de concertos, por acaso tenho visto alguns concertos no YouTube. Pá, eu sou mesmo, cresci mesmo a ver concertos e gosto mesmo muito de ver concertos. E até para este verão já tinha uma série de. Pá, já tinha uma série de bilhetes. Ia a um festival, ia ao Voa, já não ia a um concerto de metal à bué, mas eu sempre também curti metal, mais quando era miúdo, foi uma cena que também curti. Que curtia pá, e gostava de voltar a ver, porque System of a Down foi mesmo daquelas bandas que eu ouvi muito e gostava de ter visto, então eu já tinha o bilhete, pronto, também foi cancelado. Isso é daqueles. Pá, também tinha para o Kendrick, né, no Alive, também tinha para o Rolling Loud, então ia mesmo fazer uma loucura, ia mesmo tipo, acabava o concerto do Kendrick, descia para baixo, ia mesmo assim, comprei o bilhete para o Rolling Loud sabendo que não ia ao primeiro dia. Aquilo ainda não estava dividido, mas já, como eram tantos nomes que eu até curto, acabei por comprar e era para fazer essa maluquice. O que é que eu tinha mais? Tinha Rolling Loud, Alive, Voa. Ah, e tinha o Rock in Rio, também me ofereceram esse bilhete para ver o Post Malone. Epá, também curto bem do Post Malone. Também tinha visto já no ano passado no Sudoeste e já vi no Small, mas eu curto sempre do ver. Acho que ele é muito fixe ao vivo. Mas pronto, para o ano. Haverá mais. Mas já, tenho visto bué concertos live. Pá, ainda ontem à noite tive a ver um concerto dos Muse do Rock in Rio. Pá, estratosférico mesmo. Pá, uma cena crazy mesmo. Pá, é um espetáculo. Pá, eu gosto muito de Muse, também já tive a oportunidade de os ver. Vi-os no Rock in Rio 2008. Já vi Muse no Rock in Rio 2008. Num dia que, pá, eu na altura devia ter uns 14, 15 anos. pá, era normal. O que é que veio nesse dia? Foi Offspring, Muse. Offspring, Muse. O que é que havia mais? E Linkin Park. Pá, dia clássico, esse grande dia. Yeah, já os tinha visto aí. Yeah, isso aí dá um grande concerto. Yeah, mas tenho visto. Pá, muito fixe, não costumo ver muito cá em Portugal, concertos de hip-hop Tuga mesmo inteiros, com boa qualidade, bem filmados, e estão disponíveis agora uns de um festival da Madeira, que é o Summer Opening, em que disponibilizaram o concerto do Dillaz inteiro, concerto do Wetbed Gang, concerto de Prof. Jam, concerto de Plutónio, pá, e está muito fixe. Eu curto, pá, às vezes estou a arrumar a casa e assim meio do concerto e pá, e ouve-se mesmo bem, eu curto. E é mesmo até quando estou aqui com amigos em casa, metes um concerto a dar de fundo, estamos aí a conviver e é mesmo fixe, gosto mesmo de também de ver concertos no YouTube e tenho estado muito a ver esses. E pá, isto às vezes tem um lado de mau, porque eu, por norma, eu não me engano. Eu, quando vou a um concerto, já sei que ele, em princípio. Não, claro que depois também há fatores de surpresa, mas eu, em princípio, já sei se vou gostar do concerto ou se não. Já sei se vai ser um bom concerto ou não. Por exemplo, ao Rolling Loud, pá, eu já sei. Pá, a grande maioria dos rappers, eu vou lá mais pela parte e pelo feeling do momento, não pela performance técnica dos rappers, porque a maior parte dos rappers, pá, está a cantar por cima das músicas, mete a música original de fundo e canta por cima, pá, que é uma coisa que eu não gosto, mas pronto, também como são artistas que eu gosto em estúdio, mas a nível live sabia que ia lá mesmo pela diversão e pela vibe do momento, pela performance técnica. Por isso é que se calhar depois também valorizo rappers, pá, que dão mesmo lives impecáveis. E rap é um estilo muito difícil de fazer ao vivo. A respiração, a quantidade de palavras que uma pessoa diz ali, pá, é preciso ter pulmão para dar um bom concerto de rap ao vivo. Pá, quando eu vejo gajos, mesmo do início ao fim do concerto, a fazerem performance incríveis, sei lá, um Kendrick. Por isso é que eu valorizo essa parte live também. Um Kendrick, um Stormzy, um J. Cole. Pá, são gajos que do início ao fim, claro que em determinadas alturas da música têm backs, né, em refrões, e têm algumas backs, algum apoio do sistema, mas não estão a música toda com a música igualzinha de fundo de estúdio e a cantar por cima. Isso não, são gajos que privilegiam isso. E por acaso cá na Tuga também ainda não se faz muito isso. Eu, por exemplo, destes concertos todos que nomeei do Summer Opening, todos, ninguém fez isso. Claro que fizeram, pronto, em determinados refrões e em determinadas backs, mas ninguém fez essa loucura de, pá, estar a música toda e a cantar por cima. Isso tira mesmo. Pá, eu vejo um concerto desses. Depois vejo um concerto dos Muse, pá, e fico, fogo, isto nem há comparação. Mas se vir tipo um concerto de um Kendrick com banda, já há comparação, estás a ver? É, pá, é diferente, não tem nada a ver. Pá, e a nível de música? Pá, também tenho ouvido alguns álbuns, pá, saiu esta semana a EP do KJ, curti, também curto o KJ. De umas cenas mais do que outras, mas curti desta EP, três sons, curti dos três sons, muito fixe. Epá, também se calhar em função da minha última conversa aqui com a Inês, também tenho ouvido Tame Impala, tenho curtido o último álbum, tenho ouvido bem, epá, também aconselho. Tenho também ouvido aquele projeto, epá, que não é um álbum, nem uma EP, pronto, é o projeto Drake, epá, que é um conjunto de acho que assim, de faixas soltas, né? Todas em conjunto. Epá, e adoro, epá, adoro mesmo aquele som do Chicago Freestyle. Epá, eu antes de até sair este projeto, eu já andava a ouvir o som no YouTube, porque o som estava no YouTube, mas ainda não estava no Spotify. Então era das poucas vezes que eu ia ao YouTube de propósito mesmo para ouvir um som. Esse som é mesmo. E Kurt Bad, o bacano que faz esse som com o Drake, o Give On. E também é um dos álbuns que tenho ouvido, sem dúvida. E há outro álbum que eu também tenho ouvido, é o do J Huss, do UK. Pá, muito fixe. Também aconselho a toda a gente a ouvir. Pá, com sonoridades diferentes. Pá, muito fixe. Kurt Bad do J Huss. Também tenho ouvido, assim mais de rap Tuga, também o álbum da Capicua. Madre Pérola, pá, também acho que é um álbum completo, com diferentes sonoridades, diferentes temáticas. Tenho curtido esse álbum também. E é isso, malta, acho que vou ficar por aqui. Pronto, nem estava à espera de fazer este episódio, foi assim uma coisa de última da hora, por causa deste imprevisto. Mas já vou aí regressar com um convidado, não sei se para a semana, se daqui a 15 dias, vou ver também as agendas e assim. Mas, é isso. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado por todo o love que me têm dado. Sou mesmo grato por isso. Fiquem bem, portem-se bem, mantenham a distância à mesma, sempre com as devidas precauções. E é isso. Peace!
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.